Esse é o podcast Filósofos Validos, com apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.
Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Validos. Quero dar um oi para os meus companheiros Gustavo e Iracema, tudo bem com vocês?
Olá, João. Olá, Gustavo. Olá para quem está nos escutando. É mais uma vez um prazer estar aqui discutindo com vocês assuntos tão importantes e hoje com um convidado super especial, não vou dar spoiler.
Olá, JP. Olá, Iracema. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Olá, o pessoal que nos acompanha, que nos escuta. Como a Iracema bem disse, hoje é um dia mais do que especial por conta desse convidado que eu também não vou dar spoiler.
Muito bem, como os meus colegas aí de podcast falaram, esse episódio de hoje está muito especial aqui para nós, os Filósofos Falidos. Vamos receber uma pessoa incrível que também traz seu amor pela filosofia e fala de filosofia nesse mundo da internet. Seu canal no YouTube soma uma marca de 87 mil inscritos e seus vídeos possuem mais de 40 mil visualizações. Falar de filosofia não é fácil, mas ele fala na linguagem que a gente entende e hoje ele está aqui no nosso podcast para refletir e falar de filosofia, partilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Desde já agradecemos muito a presença do Aldino Vilão, muito obrigado pela sua presença, viu?
Opa, opa, família, primeiramente forte abraço, um cheiro a massa pra quando você estiver escutando esse podcast, né, tô acostumado a falar, muito obrigado ao pessoal aqui do Filósofos Falidos pelo convite, entendeu, tamo junto daquela forma, muito obrigado pela escolha, pela preferência, por ter dado esse espaço pra nós, entendeu, trocar essas ideias de melhor, essas ideias da hora legal. E vamos que hoje o bagulho tá interessante, né, hoje o bagulho tá instigante, rapaziada.
Isso aí. E vocês que nos escutam bem sabem que a cada episódio o nosso podcast traz para a nossa conversa os assuntos do momento, também os problemas, os dilemas, os pontos filosóficos que são pertinentes para a nossa vida e para a nossa existência humana. Nesse episódio de número 14, onde temos a presença de Aldino Vilão, iremos pensar a respeito da educação. Um tema que precisa ser compreendido, sobretudo, quando há períodos de desesperança, tal qual estamos passando nesse momento de pandemia. Portanto, educação é mais do que transmissão de conhecimento. Educação é a arma mais poderosa que pode mudar o mundo, citando Nelson Mandela. Então, fique com a gente e venha refletir sobre educação.
Falar sobre educação, né? Educação no Brasil, então, é uma coisa muito complexa. A gente sempre usa essa palavra no podcast, porque a complexidade é algo que sempre está presente na realidade. Então, todos os assuntos que a gente traz para discussão têm esse teor. Eu gostaria de aproveitar esse momento para colocar que a educação, ela é, para mim, uma das maiores armas, eu diria, a arma mais eficaz para ser utilizada na batalha contra a desigualdade e a exclusão social. Na analogia da caverna de Platão, é enfatizada exatamente a passagem da ignorância para o conhecimento. Ao sair da caverna e deixar para trás as sombras da parede, percebemos que fazemos parte das engrenagens do mundo. E como eu já disse em outros episódios, no momento que percebemos que somos protagonistas da história, deixamos para trás o papel de meros espectadores e assumimos a responsabilidade de transformação da realidade. Quero começar minha reflexão com um trecho de uma música do Emicida. É um sample da realidade, na realidade, né? Que foi feito com a participação da Majur e do Pablo Vittar. Vamos escutar então esse trecho.
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes no melhor figurante, que nem de mim ataque. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tentando roubar nossa voz, sabe o que resta de nada? Vamos passeando por aí.
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência. Roubar um pouco de bom que vivi. Enfim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. As essas mazelas me definem ao pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir.
É preciso criar oportunidades para que aqueles que foram excluídos por tanto tempo demonstrem que são realmente. E não somente as suas cicatrizes falem, mas que eles, enquanto protagonistas, não tenham seu brilho apagado. É a isso que o Aldino se propõe, não é mesmo? Quem não conhece ainda o Aldino, eu proponho que pause esse podcast, vá lá no YouTube e conheça um pouquinho do trabalho dele, para vocês entenderem realmente do que a gente está falando aqui hoje. E depois volte aqui para o podcast para nos acompanhar. É assim que ele faz. Então, hoje a gente trouxe, né? Eu trouxe o pensamento do John Dewey, transcrito e aplicado aqui no Brasil pelo educador baiano Anísio Teixeira, para falar sobre isso. Sua ligação com Dewey, ele acontece na sua graduação, né? O Anísio Teixeira, ele vai para os Estados Unidos fazer ciências da educação, de educação, e pela Universidade da Colômbia, e lá nos Estados Unidos ele vai se tornar discípulo de Dewey, que é um filósofo norte-americano. Para o Dewey, o fim da educação é a vida progressiva, ou seja, é a vida que se amplia, que está em constante ascensão. Vamos pensar então em uma vida que cresce. É isso mesmo. Então, quando a gente pensa no Dewey, quando ele vai trazer uma proposta para a educação, ele está falando que a vida, ela se amplia, a vida vai crescer. E isso só é capaz quando a gente aumenta a nossa experiência. Quanto mais experiência temos, mais a nossa vida aumenta. Essa amplitude, né, do conhecimento. Quando a gente enriquece as nossas ideias com novas experiências e também quando há uma mediação, quando há um controle dessas experiências. Com base nesse pensamento, Anísio Teixeira, ele defende, aqui eu cito, abre aspas, precisamos preparar o homem para indagar e resolver por si os seus problemas. Temos que construir a nova escola, não como preparação para o futuro conhecido, mas para um futuro rigorosamente imprevisível. Fecho aspas. Essa citação é de 1968. E como ela ainda é atual? Não estamos vivendo um momento imprevisível? Então, a educação não tem que se propor para preparar esses jovens para esse imprevisível? Além disso, o Anísio Teixeira, baseado nos escritos de Dewey, ele vai falar também sobre a democracia. Ele coloca também a importância da escola em educar no sentido de uma cooperação social. Porque sem essa cooperação social, você não consegue viver numa democracia. E sem mais delongas, né, porque hoje a gente não quer se prolongar muito nessa reflexão inicial, eu quero simplesmente citar alguns pontos que o Anísio Teixeira ele vai trazer como responsabilidade da escola. Que é educar ao invés de instruir, formar homens livres em vez de homens dóceis, preparar para um futuro incerto e desconhecido em vez de transmitir um passado fixo e claro, ensinar a viver com mais inteligência, com mais tolerância, mais finamente, mais nobremente, com maior felicidade, em vez de simplesmente ensinar dois ou três instrumentos de cultura e alguns manuaizinhos escolares. Essa é uma citação direta do Anísio Teixeira, e isso é muito importante para a gente hoje, para pensar, né, que vários educadores, vários pensadores trazem essa ideia da filosofia, da educação, né, em si, como a janela, né, para uma liberdade. E só um alerta aqui, né, eu gostaria de fazer esse adendo, que tanto o Dewey quanto o Anísio Teixeira, eles defendiam o liberalismo, tá? Sob o fundo de uma sociedade democrática. Então, para Anísio Teixeira, a abertura para o ensino tecnológico contribuiria para eliminar a desigualdade econômica entre as classes. Só para a gente não confundir, às vezes, o pensamento dele com uma possível vertente, né, com uma possível vertente do socialismo, não. O Anísio Teixeira, ele era liberalista, né? Ele acreditava no liberalismo, não sei se posso usar liberalista como palavra. Então, só fazer esse adendo, né? E trazer, então, o quanto que essa responsabilidade da educação coincide muito com o tema de hoje, com o nosso visitante. Acho que é isso, pessoal.
Muito bem, Iracema. Eu vou pegar carona aí na sua fala, né? Eu, quando estava tentando aí achar um texto que se encaixasse nesse podcast, né? Como a educação, o tema da educação, ele é muito vasto, ele é muito amplo, fica sempre muito difícil a gente achar algo que responda a todas as nossas perguntas, né? A gente não acha nenhum texto que dê conta de todos os questionamentos que a educação suscita, né? E acho que agora mais do que nunca, né, nessa crise que a gente está vivendo no nosso país, uma crise, né, que é uma crise sanitária, mas é também uma crise política e uma crise que, por consequência, coloca em xeque a nossa educação, né? E quando eu fui, né, folhear os textos da Hannah, o texto sobre educação da Hannah Arendt, eu estava tentando ali identificar alguns trechos que contribuíssem para a nossa reflexão, né? E aí eu achei uma citação desse, né, desse texto sobre educação que eu considero assim muito importante, que eu acho que tem muito a ver com o nosso podcast e que tem muito a ver com o nosso convidado de hoje, o Aldino, com o trabalho que ele realiza, né? Eu vou citar literalmente, né? Abro aspas e cito. Uma crise só se torna desastrosa quando lhe pretendemos responder com ideias feitas, quer dizer, com preconceitos. Atitude que não apenas agudiza a crise, como faz perder a experiência da realidade e a oportunidade de reflexão que a crise proporciona. Fecho aspas. Essa citação está no texto da Hannah, A Crise na Educação. E por que, que eu acho que essa citação tem muito a ver com o nosso convidado? Porque como a gente está no meio de uma crise que é, como eu disse, uma crise sanitária, uma crise de saúde, mas também nós já vimos de uma crise dentro da educação, né? Nossa educação precisa passar por reformulações, precisa que os nossos governantes tenham um olhar mais atento para a nossa educação, para a nossa ciência, né? Precisa ter um investimento maior nisso. E como os problemas que a nossa educação enfrentam hoje são problemas assim difíceis de encontrar respostas, a gente não consegue responder, né, como diz a Hannah, que com ideias feitas. A gente precisa do que eu diria do novo, né? A gente precisa revolucionar, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer a diferença, a gente precisa propor algo novo como tentativa de solução desses problemas. E nesse sentido, eu acredito que o Aldino é, assim, fantástico, porque ele é realmente o novo, né? É o que se propõe como novo, com uma maneira de ensinar completamente diferente, com uma fala que realmente aproxima universos que anteriormente eram dados como distantes. Então, quando eu li isso, eu automaticamente já grifei, eu falei assim, gente, é isso. Eu acho que para um problema que a gente enfrenta hoje de educação tão grave, tão sério, a gente precisa do novo, a gente precisa de propostas novas, e eu acho que o Aldino é o que se encaixa perfeitamente nisso, porque ele realmente oferece o novo, né? Ele, né, dá a cara dele a tapa e ele vai e fala e consegue ser compreendido, né? E de tratar de temas extremamente difíceis para a filosofia, ele consegue transformar aquilo numa linguagem que possibilita que as pessoas tenham um maior acesso, né? E a educação precisa disso, ela precisa que as pessoas tenham mais acesso. Eu prometi não me delongar, porque é algo corriqueiro desse podcast, eu sempre estourar meu tempo de fala, mas aí pensando, para concluir, né? Eu acho que o Aldino tem esse brilho nos olhos de quem ainda tem muita esperança na educação e tem força e vitalidade para lutar por isso. E aí eu relembrei aqui do Tião Rocha, que é um educador que eu conheci no curso de filosofia, numa aula, se eu não me engano, de psicologia. A professora trouxe pra gente um vídeo dele, e eu tava assistindo algumas palestras dele, e aí ele contou uma história que eu achei impressionante, que eu também acho que encaixa nesse contexto, né? Ele tava na África visitando algumas cidades, e aí quando ele perguntava pras pessoas, né, o que tinha mudado ali, e as pessoas sempre respondiam a escola e o nome da pessoa que tinha construído a escola. E aí ele foi atrás investigar quem que tinha construído a escola, ele encontrou o cara que tinha construído tudo, e aí esse cara pegou e falou pra ele, né, que quando ele construiu a escola, era depois de um período de guerra que a comunidade tinha vivido, ele construiu a escola, mas não tinha professores, e ali a estrutura política daquele lugar não tinha como financiar professores, não tinha ninguém que ensinasse, e aí ele foi de porta a porta, das pessoas da comunidade perguntando o que cada pessoa sabia fazer, e aquilo que ela sabia fazer, ela deveria dedicar uma semana do que ela sabe fazer ensinando outras pessoas nessa escola. E aí ele falou que isso foi algo que mudou a vida dele, ele voltou para o Brasil e começou a trabalhar numa comunidade, questionando as pessoas de porta a porta o que elas sabiam fazer para contribuir, né, na escola, para contribuir com o aprendizado daquelas pessoas daquela comunidade, né? E aí ele falou, né, que existe uma educar através da aldeia, né, educar através da comunidade. E é sempre olhar aquela comunidade não pelo lado do vazio, não pelo lado daquilo que eles carecem, né? Eles carecem de educação, beleza, mas o que eles têm de bom para oferecer? Nossa, eles têm isso de bom para oferecer, então a gente pode trabalhar a educação a partir daquilo que eles têm de bom a oferecer, a partir daquilo que eles sabem, a partir daquilo que eles entendem, a partir daquilo que eles realmente podem oferecer. E eu acho que isso é o impressionante, né? A gente tem muitos problemas para ser enfrentados, mas a gente não pode se distrair e só focar no problema e resumir as pessoas ao problema, né? A gente precisa olhar para as pessoas e enxergar o seu lado luminoso, enxergar que elas possuem algo a oferecer, que elas têm algo que possa ser trabalhado e, a partir da realidade delas, promover essa transformação que a educação tem o potencial, né? Então, eu acredito que o Aldino, né, pelo que eu vi dos vídeos dele no YouTube, ele tem esse poder de olhar e despertar esse lado luminoso das pessoas, esse lado, né, que promove esse acolhimento, porque ele fala numa linguagem que é acessível, ele tem esse gingado de, sabe, promover essa convivência, aquela pessoa que você quer ficar perto no intervalo, no recreio da escola. Ele promove o aprendizado, e mais do que isso, ele dá oportunidade, porque como a maneira dele explicar é acessível, tem pessoas que podem se aproximar dele, se identificar com aquilo que ele está falando e mostrar o seu potencial. Então eu encerro por aqui, porque eu acredito que o Aldino, com o seu estilo, com o seu colocar a cara a tapa, com o seu jeito, ele tem isso, ele tem esse brilho nos olhos e tem esse potencial transformador que a educação tanto precisa.
Esse tema que o nosso podcast hoje traz para a nossa conversa é um assunto que sempre está em discussão, né? Porque, como a Iracema bem disse, a compreensão ela é muito complexa. Mas o que a gente quer trazer quando a gente fala em educação não é a gente entender o conceito de educação, mas é a gente entender esse processo de transformação que perpassa pela educação também, né? Então a gente transforma a realidade a partir do momento em que a gente tem o contato com o conhecimento, a luz, a sabedoria. E então, como os meus colegas bem enfatizaram, isso é algo que se destaca muito no Aldino. Então a gente afirma isso porque é uma alegria muito grande poder partilhar todo esse conhecimento com alguém que traz essa linguagem acessível para as pessoas, né? E poder, a partir disso, falar de filosofia, que é um assunto que é complexidade por si só. Então é um desafio muito grande que ele faz com grande maestria. Mas é o nosso desafio, de quem ama a sabedoria, entender esse poder de transformação da educação, o qual, bem disse Paulo Freire, a quem hoje eu baseio a minha fala. Irei partir especificamente para falar de Freire, da sua obra da Pedagogia da Esperança, porque acredito que seja muito propício para esse momento que a gente vive no nosso país. Por conta dessa realidade que a gente vive de pandemia, de coronavírus, e é onde muitas escolas do nosso país e do nosso estado seguem fechadas por medidas de segurança, né, de contenção da doença, o que causa para muitos estudantes, né, isso é uma realidade que eu posso dizer com propriedade, porque muitos já desistiram. Nós estamos, né, praticamente no dia de ontem, encerrou o segundo bimestre, e quão poucos alunos que a gente pode simplesmente contar nos dedos aqueles que ainda estão firmes nesse modo remoto diferente de estudar e que estão aí ainda em contato com os estudos. Então, a Pedagogia da Esperança vai ao encontro com a Pedagogia do Oprimido, que também é um trabalho, uma obra do Paulo Freire. E a Pedagogia da Esperança, ela vai falar de uma esperança em um contexto marcadamente sem esperança. Então, por isso que acredito que é tão propício falar disso nesse momento que a gente está. Mas por que dessa realidade, um período sem esperança? Porque muitos agora, possivelmente, descobriram, para quem defendia, né, essa ideia de educação à distância, que as aulas virtuais elas não solucionam a necessidade que o aluno tem do contato com aquele que está à frente do ensino, que é o professor. O fato é que Paulo Freire, na Pedagogia da Esperança, mesmo sendo criticado também nos dias de hoje, muitas vezes por pessoas que não são nem da área da educação, e mesmo no seu tempo vivido ao entorno de muitos problemas, e um deles, né, o próprio exílio, o contexto político do país, não foram suficientes para ofuscar a sua esperança. Pois, como ele mesmo afirmou em seu livro, abro aspas para citá-lo, não é possível viver a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor sem esperança e sem sonho. Fecho aspas. Qual a minha intenção em tudo isso? É dizer que, mesmo em tempos de estudos remotos, tempos difíceis, a nossa educação, o conhecimento para a gente mesmo, muitas vezes, não pode simplesmente ser desistido. Ficar parado e ver as coisas passarem na nossa frente talvez não seja a melhor opção. Esperança pode e deve ser um imperativo para nos motivar a seguir em frente, buscando o esclarecimento à luz da sabedoria. Acredito que Paulo Freire falaria nesse viés hoje. Então, em suma, eu quis trazer esse olhar de esperança que ele diz, e que diante das possibilidades que a gente tem, a esperança nunca se perca, mesmo nesses tempos difíceis, e é preciso sempre alimentar a esperança de que a mudança ela é possível, de que as injustiças, as desigualdades, a miséria possam um dia, se não desaparecer completamente, ao menos ser amenizada ou corrigida. Para isso é preciso conhecimento. E não podemos também acomodarmos usando como pretexto a desesperança e assim compactuarmos, mesmo que indiretamente, com os escândalos e problemas sociais do nosso país. Então, que lutemos para melhor seguir com conhecimento e sabedoria em nossa vida e que a educação seja um desejo constante para nós.
Bom, agora então eu dou início à minha fala, né? Agora começa a desenrolar, né? Como eu digo. Muito interessante, né? As colocações que o pessoal aí, os colegas aí, entendeu? Deu aí. Citando aí vários autores, o Paulo Freire, que eu me inspiro muito, que é o meu espelho, que é uma grande base para a minha didática, para a minha linha de raciocínio e para a minha forma como eu dou um salve, né? Como que eu faço tanto meu material para vídeo, quanto meu material que eu já planejo nas aulas, quanto para tudo, sabe? E, bom, a educação, nosso contexto desse Brasilzão tão grande, né, verde e amarelo, ela é uma coisa que muito se discute, pouco se faz. É uma coisa que todo mundo tá com pau, É uma coisa que todo mundo fala, puta merda, não tem nada. Cadê o dinheiro da educação? Cadê o dinheiro da merenda? Cadê o dinheiro da verba da escola? Isso, aquilo, aquilo outro. Só que também, não parte de interesse popular, não parte de interesse pedagógico, não parte de interesse de ninguém melhorar ela. Não é ensinado, desde casa, que a escola é um lugar da hora, tá ligado? É, eu pego, por exemplo, você pega até os desenhos animados que as crianças assistem com 4, 5 anos de idade, tá ligado? Porra, aí os caras tá lá assistindo, vamos supor aí uma série que fala... No meu tempo bombava muito aquela série, né, iCarly. Porra, série de gente né, fazendo vlog, pá, não sei o que, internet, pá, não sei o que. Porra, quando os caras iam pra aula, os caras, pelo amor de Deus, tem aula daquele professor, porra, escola é um negócio mó chato. Nossa, não sei o que, isso, aquilo, aquilo, outro. Parça, você já parte então do princípio que o mainstream já te instiga que a escola é um lugar chato. Você já parte do negócio. Você já parte do negócio onde, tipo assim, a cultura já te mostra que estudar é uma coisa chata. Já te mostra que a escola é uma parada muito chata. E você já não tem incentivo dentro de casa, né? Se você tem aquele incentivo obrigatório, você não tem aquele incentivo orgânico, aquele incentivo tipo. Eu gosto. Pô, filha, você tem que estudar, porque estudar é bacana, pô, você pode aprender várias coisas, uma abordagem maternal, né, onde a gente tem uma relação muito, muito, muito de imposição aos estudos, não é uma coisa que, tipo assim, surge naturalmente, surge de uma forma amigável, são poucas as vezes que surge isso, e isso fode completamente, tá ligado? O jeito com que a criança, com que o estudante vê a escola, vê a educação. Então aí você já vê em todos esses viés, já vê toda essa fita aí que acontece, né? O descaso com a educação começa desde casa, parça. O descaso com a educação tá dentro da própria casa, mano. Onde, tipo assim, você já tem várias, N variáveis aí, entendeu? Que já dificultam a convivência em sala de aula, a convivência dentro da escola ser uma coisa boa, você já tem, entendeu? Muitas vezes aí, a minha realidade que eu vivi aí, né, escola pública, porra, você já tem a má fama das escolas, que é a escola depredada, escola com muro pichado, escola com carteira quebrada, escola sem porta, escola que não tem merenda, escola totalmente vandalizada, escola que os professores faltam pra caramba, escola que não tem incentivo nenhum, não tem incentivo à cultura, incentivo ao esporte, então você já tem todas essas barreiras, você tem a barreira dos engravatados, né, que os caras cada vez menos estão dando prioridade para educação, cada vez menos estão destinando verbas aí, entendeu, para as escolas, cada vez menos estão dando esse salvo, tendo essa atenção para educação. E se você já não tem se já tem a falta de estrutura aí, mano, aí você já cria todo esse desinteresse na rapaziada, na molecada, mano. Porra, só agrava o problema, entendeu? Só agrava o negócio. Então, tipo assim, a nossa educação, a nossa escola, né, nosso projeto de pedagogia já é um bagulho extremamente, muito, não vou nem colocar a palavra difícil, né, mano, é um bagulho muito bosta, mano, porque, tipo assim, você não tem nada que deixe os alunos querendo saber mais, mano. Vamos supor, você chega às 7 horas na escola de manhãzinha, entendeu? Mano, você vai pra escola muitas vezes, como meus amigos diziam. Mano, eu encosto aqui na escola só pra comer um rango e trocar ideia com meus parceiros, mano. Que as aulas não é nem um pouco da hora, mano. Porra, os caras ficam desenhando, jogando Free Fire, fazendo qualquer outra coisa dentro da sala de aula. Porque não tem nada de interessante dentro da sala de aula, mano. É um professor ou outro que consegue se destacar por um talento inato dele, né? Que o cara já nasce voltado à pedagogia, o cara já nasce com aquele talento de ensinar. Então, às vezes, o cara tem um jogo de corpo mais da hora, o cara tem, entendeu? Uma abordagem mais da hora, o cara coloca, sei lá, um cara inova na didática dele, aí os alunos prestam atenção. Mas como na grande maioria, mano, os alunos não se sentem nem um pouco atraídos pela escola, os alunos não se sentem nem um pouco, tá ligado? Isso só agrava o nosso problema, mano. Aí como? Você já tem toda a nossa metodologia de ensino, que é um bagulho arcaico, né? Bagulho feião, ineficaz, que não explora nem um pouco, entendeu? As habilidades do aluno, entendeu? Não tem nenhum incentivo a esporte, nenhum incentivo à cultura, não tem nenhum incentivo, entendeu? A uma área do conhecimento que não seja 1 + 1 = 2, ou a conjugar verbo, você não tem nada disso, entendeu? Então, tipo assim, fica um bagulho ruinzão, mano. É um negócio muito quadrado. E a nossa pedagogia, a nossa metodologia de ensino é um negócio muito arcaico, um negócio muito atrasado, mano. Nunca que a gente vai conseguir meter uma marcha pro progresso, entendeu? No que se diz respeito à educação, com todas essas variáveis, mano. A gente tem que mudar desde dentro de casa o jeito que é abordado nossos filhos, nossos primos, os menorzinhos aí dentro de casa, né? Tem que mudar desde o começo o jeito que nós abordamos a escola com eles, mano. Nós tem que mudar a visão dessa rapaziada que escola é um bagulho paia, de atrasalado, que escola é um negócio que só tem que ir porque é obrigado, só tem que ir porque senão repete de ano, senão não vai conseguir diploma no final do ano. Não, mano, nós tem que botar a visão pra essa molecada aí, entendeu? Que aprender filosofia é um bagulho que vai entrar todo dia na sua vida, todo dia quando você for botar a cabeça no travesseiro, entendeu? Você vai ter uma pergunta filosófica matutando na sua mente, entendeu? A cada momento aí que você coloca a cabeça assim, do lado da janela do busão que você ficou observando a paisagem aí, mano, é quando você começa a pensar no quê? No eterno retorno do Nietzsche, você começa a pensar em várias fitas aí, e o que? A molecada nem se dá conta dessas fitas, mano. Então é um bagulho muito cotidiano. Eu dou exemplo da filosofia, mas você tem várias áreas aí, entendeu? Que podem ser exploradas de uma maneira muito melhor. E como? Enquanto a gente não tiver essa consciência, mano, de mudar completamente, de reformar, de estruturalizar esse país como gente, né? Isso aqui, como diria lá o maninho lá do canal Tech, que eu gosto dele pra caralho, o Pedro lá, ele falou assim: se isso aqui fosse um país de gente, né? A nossa educação não tava do jeito que tá hoje, não, mano. O que? Os engravatados tinham que dar uma atenção maior, tinha que liberar verba mesmo pra nós investir nos esportes, pra nós investir numa cultura, entendeu? Porque às vezes no meio de uma sala de aula, quantos malucos ali, entendeu? Às vezes que eu não entendi um mais um, mas o que? O moleque tem uma puta de uma voz potente, aquela mina que tem aquela voz que quebra até taça de vidro. O cara pode ser um próximo The Voice aí, uma próxima Madonna, um próximo Mano Brown aí, entendeu? E os caras não incentivam nada em relação à música, em relação ao esporte, quanto os Neymar, entendeu? Não tá perdido aí no meio da quebrada, que não podia ser incentivado pela escola. Quantos aí, Jordan aí, Michael Jordan aí, perdido na quebrada aí, que nós podia tá ganhando pra nós, que podia tá incentivando a molecada, tirando a molecada muitas vezes até da vida errada, entendeu? Resgatar a molecada através de tantas variáveis, mas os caras preferem manter aquela abordagem muito, muito, nossa, muito zoada, que tipo assim, ah, é sentar, abrir o caderno, abrir a pochila e cala a boca e faz isso aí mesmo, ou cala a boca a sala inteira que agora eu vou ditar e copiar minhas palavras. Porra, mano. É um negócio sem lógica nenhuma, mano. Nós estamos no século XXI, mano. Nós tem tanta coisa aí, entendeu? Que nós pode explorar, que tanta coisa aí que nós pode melhorar, mano. Usar a internet ao nosso favor. Vários professores aí, mano, perde aí 30 minutos da aula aí, entendeu? Chamando a atenção de aluno pra parar de mexer no celular. De vez a escola perder tanto tempo de aula pra chamar essa atenção, porque a escola não desenvolve uma estratégia pedagógica envolvendo o celular aí de uma forma útil, de uma forma, entendeu? Numa forma eficiente. De vez usar o bagulho como problema, porque não usa como solução, entendeu? Então eu acho que é muita falta de visão, é muita falta de coordenação isso aí, mano. É um bagulho que tem que ser mudado, tem que ser trabalhado desde casa até os engravatados, entendeu? Até os caras que tá lá no topo, entendeu? Que detém toda essa verba aí que podia estar pra nós aí, pra nós melhorar a educação desses menor, mano. Então essa é a minha reflexão pra vocês aí, entendeu? Pra vocês que pensem aí como que a gente pode mudar, como que a escola é vista, tanto dentro do ambiente escolar quanto fora, lá na casa do menorzinho, entendeu? 4 anos de idade já é ensinado que estudar é um bagulho chato, que estudar é um negócio que dá sono, estudar é... Porra, às vezes o moleque até gosta de ir pra escola, mas ele vê tanto na TV, o moleque vê tanto os outros falar que... Nossa, que saco, amanhã é segunda-feira, tem que acordar cedo e ir pra escola. Nossa, que saco, amanhã tem aula. Porra, mano, nós temos que mudar essa mentalidade aí, mano. Nós temos que mudar esse bagulho aí, entendeu? Que só assim, mano, nós tiramos desse senso comum que estudar um bagulho paia, só assim que a molecada vai pegar a visão do que realmente é importante, mano. Então eu deixo só essa reflexão pra vocês, como é que nós vai, entendeu, meter marcha nesse negócio aí e mudar todo esse projeto aí de deixar a educação num bagulho desinteressante pra um bagulho instigante, um bagulho da hora pra rapaziada.
Carol, presente. aceitar, me acomodar e obedecer. Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. Sem rever de saco cheio porque eu não fiz o dever. A professora já tá de marcação porque sempre me pega. Disfarçando, fiando, colando toda a prova dos colegas. Ela esfrega na minha cara um zero bem redondo. E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo. Eu quero jogar botão, videogame, bola de gude. Mas meus pais só querem que eu vá pra aula. E toda essa vez eu vou estudar até decorar, compadre. Pra mim dar bem, minha mãe deixar eu ficar acordado até mais tarde. Ou quem sabe, aumentar minha mesada.
Queria aproveitar a fala do Aldino pra pegar um gancho aqui, porque a fala dele me leva muito ao pensamento do Paulo Freire, que o João Paulo colocou pra gente, o Aldino falou, né, que se espelha nele. Tem uma frase dele, riquíssima, que diz exatamente isso, né, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Então, se a gente não se coloca nesse papel de trazer possibilidade de construir ali por meio da tecnologia, dessa atualização da escola, uma realidade onde esse aluno, né, onde esse jovem se sinta motivado, então a gente, querendo ou não está conseguindo cumprir o nosso papel, né, enquanto educadores.
Eu vou também aproveitar já para pegar o gancho na fala do Aldino, não tanto no tema da educação, né, na verdade no tema da educação, mas assim abrangindo para toda a nossa existência, né. Acho que uma coisa que ele colocou ali que eu acho fantástico e que, né, da filosofia a gente sempre trata, né, do ato e potência. E ali quando ele fala, né, da escola ser, a escola, a educação ser esse ambiente que a gente possa descobrir, né, e cuidar dos nossos talentos. Às vezes você tem, como ele falou, eu acho isso fantástico, você pode ter uma Madonna, um Michael Jordan, você pode ter um Neymar ali, mas que por conta de falta de investimento, por conta de falta de interesse, e o Aldino colocou isso bem, é um interesse que, um desinteresse pela educação que é geral, que começa na família, o Estado também fecha os olhos para a educação, né? Ele falou da barreira dos engravatados, que gostei muito desse termo, e é realmente o que acontece, né? As pessoas fecham os olhos para a educação, e com isso a gente deixa de cuidar dos talentos, né? Cuidar daquilo que a pessoa tem de melhor, e às vezes essa educação, né, muito fechada, sistemática, desatualizada, ela, né, faz com que esses talentos eles desapareçam. Às vezes você tem uma pessoa que pode não ser o primeiro da turma em matemática, mas é um excelente desenhista, um excelente músico, é um excelente esportista, mas que por conta dessa educação defasada, a gente vai perder a oportunidade de conhecer esse talento, esse dom que essa criança tem. Então, eu ressalto isso por uma questão mesmo existencial, né? O quanto às vezes nós estamos diluídos num sistema que impede que a gente se torne quem a gente é, que impede que a gente coloque para fora a nossa potência, né? Que a gente explore a nossa potência, o nosso vir a ser, porque a gente está diluído dentro de um sistema que não favorece isso. Então eu peguei essa carona porque eu acho realmente muito importante pensar nessa questão, né? Do quanto a educação ela pode ser um instrumento de libertar as potências do ser humano.
É muito interessante essa fala do Aldino, porque ele manda real, realmente, de tudo aquilo que se passa, né? São muitas questões que ele trouxe para a gente refletir. Isso que é o legal, né? Uma das coisas que ele falou e que é muito interessante é esse poder ir dormir pensando em alguma coisa, né? Que essa é uma das características da filosofia. E uma das coisas que eu gostaria de comentar dessa fala dele é com relação a realmente como se trata, né, como se conversa nas casas com relação à educação. Se é que conversam, né? Às vezes, talvez isso nem aconteça muitas vezes. Mas o que acontece é que quando alguém tem a tendência, né, a vida mais acadêmica, escolar, o desenvolvimento pelo gosto da leitura, o que acontece muitas vezes é esse choque, né, de que alguém chegar e dar um banho de água fria na pessoa, né, na criança, no adolescente, no jovem, que dedica a sua vida, né, vê esse caminho como transformação, e a pessoa fala, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, né, porque... Ou seja, não, financeiramente não te dá dinheiro, né? Mas é interessante a gente poder enxergar esse poder de transformação dessa realidade. Porque realmente a educação ela tem esse poder. Eu acho que essa frase de Nelson Mandela, de que a arma mais poderosa é a educação, ela é muito forte a partir do momento que a gente compreende esse poder da educação. Porque é certo que a nossa realidade escolar, ela perpassa por tudo isso que o Aldino falou. Né? Eu pude passar por muitos colégios desse tipo, aí em visitas, né? Então a gente vê algumas realidades que são realmente muito precárias e como ninguém olha para nada. A gente vê nitidamente, só não enxerga quem não quer, os verdadeiros objetivos e os ideais que as pessoas estão interessadas aí. Pessoas que eu falo, a questão de governo, né? Os engravatados, e qual a prioridade que eles estão dando para essas coisas. Então, às vezes, parece-me que é muito mais preferível realmente dar uma arma para a população do que dar a arma do estudo. Então, são algumas prioridades que o nosso país ele vem passando e que Aldino ele trouxe isso muito claro para nós. Então, agradeço bastante mesmo por essa partilha, que foi riquíssima. Então, faz com que a gente reflita e pense muito mesmo sobre essas considerações que você trouxe.
Queria aproveitar nesse momento para fazer uma pergunta mesmo para o Aldino, fazer com que ele deixe mais uma contribuição para a gente, pois o que ele faz, estar nas redes sociais, estar no YouTube, estar na internet, basicamente se propor o papel da própria filosofia, né? Que é fazer daquele espaço uma ágora para a discussão da própria realidade. Queria saber por ele. E aí, Aldino, você já conseguiu perceber essa transformação? Você acha que há mais ainda pode ser feito? Qual seria a sua dica para as pessoas que estão em casa que muitas vezes criticam a educação, mas às vezes não se propõem a fazer uma transformação da realidade?
Pegue um livro hoje mesmo e comece a ler. Comece por aí. Comece quando você começa a ler um livro, assistir um documentário, ler um artigo. Quando você começa a se informar, quando você começa a se letrar, quando você começa a adquirir informação de fontes confiáveis, negócios realmente que vão acrescentar essa massa cinzenta que você chama de cabeça aí dentro da sua mente, ou cérebro, né? E quando você começa a botar esse negócio para trabalhar, não só pensar no truquinho de quinta, você começa a perceber saídas para a educação. Eu, por exemplo, no meu trabalho no YouTube, eu faço o seguinte: eu decodifico a filosofia, né? Eu pego filósofos, pego pensadores e teorias, como por exemplo, ontem eu postei um vídeo do Kant, onde eu falo sobre imperativo categórico. E como é que eu vou explicar o imperativo categórico pra uma molecada que nunca nem, não sabe nem pronunciar esse negócio? O negócio parece, né, lá o do médico, tá ligado? O cara vai assinar seu atestado e coloca imperativo categórico. Mano, eu uso um comparativo, um exemplo de um churrasco, mano. Eu dou exemplo todo, dou todo o exemplo, crio toda a história do churrasco, do como agir eticamente dentro de um churrasco, segundo imperativo categórico, blá, 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 blá. E tipo assim, quando você começa a fazer essa ligação entre temas e realidade, temas e cotidiano, você tá estudando. Você tá começando a fazer o que muitas vezes a escola não faz, que é aprender, que é ensinar e que é assimilar o conhecimento, né? Você assimila o conhecimento, você realmente aprende naquele momento. Então assim, comece por você, nosso ouvinte aí. Pegue um livro, vá ler, pegue um artigo, vá ler, pegue um documentário, vá assistir, faça alguma coisa e comece a assimilar o conhecimento. E aos poucos comece a disseminar esse conhecimento. Porque é aquilo que eu falo, né? Meu canal surgiu Quer dizer, meu canal tá aí já 4 anos, na real, né? Mas o Aldino Vilão surgiu, né? Porque a gente tem que marcar o Aldino e o Aldino Vilão, a era pós-vilão, né? Surgiu como uma resposta ao EAD. Eu vejo que hoje, no começo foi uma coisa despretensiosa, mas hoje eu vejo que a principal motivação, né, a principal força motriz é uma resposta ao EAD, que o governo tá pouco se fudendo para as escolas, o governo não tá nem aí, não cancela o ano letivo, não cancela Enem, não cancela porra nenhuma, e tá cagando, cada um que se vire para aprender Kant, cada um que se vire para aprender Nietzsche, para aprender São Tomás de Aquino, para aprender Sócrates, para aprender o caramba que for, tá ligado? O que for, se vire, o governo não tá nem aí para você. Isso já mostra o nosso descaso desses engravatados filha da puta. Então o meu conteúdo ele surge a partir de uma resposta para o EAD, onde tem muito professor com dificuldade para lecionar, onde tem muito aluno com dificuldade para estudar, onde está um caos total a nossa educação. Está um caos enorme, 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 enorme. E eu vi que vários professores já falaram para mim, tipo assim, principalmente filosofia, né, que é o que eu tento ensinar. Porra, cara, você salvou minha matéria. Porra, cara, você salvou minhas aulas. Pô, mano, você salvou essa molecada. Eu tô passando seus vídeos no EAD. A molecada tá conseguindo entender. A molecada tá conseguindo estudar. Tô fazendo prova, tô fazendo pergunta. Pautada no seu vídeo. O seu vídeo tá virando material de estudo. Inclusive, eu sou parceiro de duas escolas, que é da 012. Um forte abraço, cheiro a massa pra eles. Que é a Sônia Maria Miragaia, o diretor da Miragaia, o Alex, um forte abraço pra ele, da Sônia Maria, o Carlão, forte abraço. E tipo assim, eu tenho essa parceria onde eu dou aulas pra eles mesmo, tá ligado? Tipo, eu gravo, mando pros diretores, os diretores incluem formalmente, tem toda aquela documentação, aquela burocracia dentro da escola, os caras conseguiram me incluir dentro da burocracia da escola com documento assinado e tudo pela Secretaria de Educação, onde os meus vídeos que eu mando pra escola são objeto de estudo, são objetos didáticos que o professor tá usando lá, cara. E tipo assim, já rolou pergunta, já rolou atividade, se não me engano até prova, já colocaram o meu vídeo como material de estudo. E tipo assim, a gente vai mudando a educação a partir disso. A gente vai mudando a educação a partir desses pequenos gestos que a gente acha que às vezes é insignificante, mas que fazem toda a diferença. Que hoje, quando eu postei o meu vídeo de Marx, eu não esperava. Eu juro pra você, eu demorei mais umas 2 semanas, mais ou menos, já vai fazer 1 mês e meio que estourou, mas eu demorei umas 2 semanas pra eu cair na realidade da proporção que o negócio tinha tomado, cara. Porque pra mim, eu tava sonhando, eu tava num delírio coletivo, eu tava brisando que nem o Descartes, pensando que se realmente aquilo era realidade, que se tinha um gêniozinho por trás me controlando pra fazer eu acreditar que aquilo é verdade. Então demorou um tempinho até cair a ficha do tudo que tinha acontecido, né? Então, tomou uma proporção muito grande, mas tomou uma proporção muito grande pro bem, cara. Graças a Deus aí, graças a Babamin Ogum, estamos seguindo aí o negócio. Então, tipo assim, uma coisa que eu achava que não ia dar em nada, virou toda essa bola de neve pro sistema. Virou todo esse erro 404 pro sistema, tá ligado? Os caras não previu isso. Às vezes os caras não tava nem aí, os caras não previu que isso aconteceria. E o interessante é que, tipo assim, do jeito que foi, eu já puxei um puta de um bonde. Vários parceiros aí começaram a se engajar nessa luta. Vários parceiros aí, entendeu? Começaram nesse corre também. Explicar a matéria de cada um de uma forma mais simples, de uma forma menos complexa, menos acadêmica e de uma forma mais povão, que eu acho que é o essencial, né? E eu acho que acontece a partir daí, sabe? Quando você começa a fazer um pequeno ato, e esse ato vai se espalhando, vai tomando corpo, vai tomando força, até que quando vê você já é uma curva fora do sistema, você já é uma coisa que os engravatados não previu. E a partir daí que a gente já vai tendo essa resposta pro sistema, a gente já vai tendo essa resposta aí contra toda essa merda que tá nos acontecendo.
Aldino, eu tenho uma pergunta pra você. Vocês, né, na sua fala ficou aí bem claro, né, os desafios que a educação tem, os desafios que uma criança tem quando vai para a escola, né? Toda essa questão do sistema ser um sistema muito engessado, de ter toda uma cultura que torna a escola um lugar chato, né? Que desde pequeno a criança parece que já aprende que a escola é um lugar chato, né? Um lugar de obrigação e não um lugar de diversão, de aprendizado. Daí eu queria saber de você uma pergunta, acho que muito mais pro lado pessoal do que... Mas eu creio que é pertinente a pergunta, porque eu vejo que você inspira muitas pessoas. E assim como você citou, né, que uma pessoa pode ser a próxima Madonna, eu acho que o aluno pode ser um próximo Aldino e querer seguir as trilhas, as pegadas que você deixou. O que que te motivou, assim, a estudar, se dedicar aos estudos, principalmente levando em consideração que sempre tem esse ambiente bastante hostil em relação à educação, às vezes você não tem apoio, né, questão do Estado não apoia, às vezes as estruturas da própria família também não tem um apoio, em quem você se apegou para poder estudar? Você falou aí que é fã do Paulo Freire, que você se inspira nele. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque eu acho importante, porque abre caminhos.
Então, os meus estudos, eu vou ser sincero, eu nunca fui um aluno, tipo assim, em questão de notas, nunca fui um aluno extraordinário. Nunca, minha pior matéria é biologia, não consigo desenrolar biologia. DNA, RNA, código genético, essas porra não entra na minha cabeça nem fudendo. Não consigo, já tentei reforço, já tentei aula online, já tentei tudo, não consigo desenrolar biologia. Então assim, pros padrões do sistema, eu sempre fui um aluno mediano, sempre fui um aluno que nunca faria diferença, era só mais um número, certo? Só que, eu gosto de história desde que eu era criança, eu sempre gostei muito de dinossauros, essas paradas do Egito, então tipo assim, eu sempre tive uma inclinação muito forte pra história, sempre, história antiga é minha área, hoje eu sou completamente CDF, completamente nerd, completamente bitolado em coisa de Mesopotâmia, cara, se eu falar pra você que eu decorei toda a timeline de acontecimento da Mesopotâmia, não tô exagerando, desde o surgimento da roda até a dominação dos persas. Enfim, então foi uma coisa que me incentivou desde que eu era criança, na real, né? Eu, como todo jovem, eu também fui influenciado por tudo, mainstream, por toda a cultura pop, dizendo que a escola é um lugar chato, e eu também acreditava isso, que a escola era um lugar chato. Mas eu gostava de história, então eu tinha uma consciência, né? Eu tinha uma consciência, tipo, porra, pelo menos isso aqui eu gosto. Pô, a escola é um saco, pô, não é da hora, pô, isso aqui, pô, aquela professora é mó chata, aquela professora dá sono, pô, aquela professora só pega no meu pé, aquela professora só briga comigo, pô, os alunos fazem de tudo, mas a culpa sempre cai em mim. Eu passei por isso, como todo aluno de escola pública, eu passei por isso também. Só que o diferencial era que eu tinha consciência que eu gostava de história, eu gostava de estudar, eu gostava de pegar, é que nem o professor Clóvis fala, né, eu te abriu pra estudar história, eu tinha tesão pra estudar história, pra saber o que aconteceu, como que o rei foi morto, qual foi a praça pública, a guilhotina, os primeiros faraós, a estrutura da Mesopotâmia, enfim, então eu sempre tive essa inclinação. Quando eu tinha 16 anos, no meu segundo ano de ensino médio, eu li o meu primeiro livro de filosofia, que eu falo que eu meti o louco, meti os dois pés na porta e comecei por Nietzsche, né? Eu comecei com Crepúsculo dos Ídolos e Nascimento da Tragédia. Em seguida eu fui para Albert Camus, né, O Mito de Sísifo, e assim foi desenrolando. Enfim, foram coisas, a filosofia, a história foi uma coisa de infância, foi uma paixão de infância, foi uma vocação que eu gostava desde que eu era criança. A filosofia veio uma coisa um pouco mais inspirada na cultura, né? Que naquela época do ensino médio, por incrível que pareça, eu gostava muito de metal, de rock. Eu gostava muito, até hoje eu sou muito fã de uma personalidade que o pessoal vai achar extremamente WTF, logo ele. Eu gosto muito do Marilyn Manson, cara. Eu adoro as músicas do Marilyn Manson, eu acho ele uma pessoa, tipo assim, excêntrica, né? Não vou falar, ele já fez muita merda, então eu não dou apoio nas merdas que ele faz, sei que ele já fez muita merda, viciado pra caralho, cheira pra uma porra, mas enfim, aqui não é TV Fama pra ficar fazendo fofoca da vida dos outros. Então, e o Marilyn Manson, ele era sempre muito associado ao niilismo, ele sempre foi muito associado nesses temas, e toda essa cultura, né, que ele traz, né, do gótico 2000, dessa cultura new wave, enfim, sempre teve uma pauta muito grande, tanto na literatura de Lovecraft, Poe, enfim, por mais que esses caras, principalmente Lovecraft, eram puta de um filho da puta racista, a cultura, ela era muito embasada nesses caras. E na filosofia entrava Nietzsche, Schopenhauer, pessimismo, existencialismo, blá 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 blá. Então, pela cultura, eu me interessei. Li, não entendi porra nenhuma, teve uns que eu não li até o final, e assim foi, mas aí eu fui desenvolvendo um interesse, eu fiquei instigado, né? Recentemente eu tive com um professor que eu dei uma aula pra turma dele, e ele fez um comentário muito interessante que eu nunca parei pra refletir, que eu venci o niilismo, cara. Eu venci o niilismo com 16 anos, porque, tipo assim, eu peguei um livro de filosofia, peguei, li, não entendi nada. Só que eu não me contentei em não ler nada, em não entender nada. Eu superei isso, eu superei essa forma, né, de contentação. Ah, não entendi nada, vou largar de canto. Não, eu fui além, eu fui pesquisar material complementar, assisti vídeo do Pondé, do Karnal, do Cortella, do Clóvis, assisti desses caras grandes, eles explicando quais são os conceitos de Nietzsche, videoaula, artigo, enfim. Foi toda uma busca por um material complementar que me instigou a isso, né? E foi aí que nasceu esse desejo por consumir filosofia, por consumir Nietzsche, por consumir os que vieram posteriores, né? Descartes, o São Tomás de Aquino, Platão, Sócrates, Aristóteles. Assim foi, né? Acho que os mais mainstream que eu consumi foi esses, né? Nunca me aprofundei muito nos outros também, porque eu só tenho 18 anos, não consegui ler todos os livros de filosofia ainda, não tive todo esse tempo ainda, o pouco que eu tenho já é corrido pra eu ler, não terminei nem a Ética do Nicômaco ainda, que eu já peguei já faz um tempinho, mas tô que tô. E então foi tipo assim, você vê como que é interessante, né? A cultura, o movimento, a tribo urbana, né? Toda a questão musical, a questão do estilo, a questão da apologia, a ideologia do niilismo, do existencialismo e tal, que me interessou para a filosofia. A cultura me despertou para a filosofia, né? As músicas, todo o visual, todas as rodas de conversa que eu tinha com a minha rapaziada, tudo isso me despertou para o niilismo. Quer dizer, punilismo não, pra filosofia do Nietzsche, né? Então foi um dominó, né, cara? Foi um bagulho de dominó.
Nossa, depois dessa fala do Aldino, né? É tão interessante perceber a pergunta do Gustavo vem, né? Exatamente pra tentar trazer, né, do Aldino, o que que levou ele, né, querer estudar tanto assim mesmo, diante de tantas diversidades. E olha, gente, que interessante, né, ver no Aldino o que não foi fácil, ele acabou de demonstrar isso. Eu me identifiquei muito com a fala do Aldino quando ele falou do Marilyn Manson, né, vou só fazer um adendo aqui, porque na adolescência eu escutei muito Marilyn Manson. E é verdade, às vezes o que a gente consome acaba influenciando bastante. Eu mesma fui estudar história por causa do Dan Brown, que era um dos autores que eu mais lia com 13, 14 anos, e isso me instigava bastante. E isso é muito interessante, né? Perceber que o que a gente está consumindo vai influenciar, mas não é determinante. Então, às vezes alguém, né, quando vem, demonstra pra gente que a filosofia pode ser bacana, isso vai fazer uma diferença. E essa pessoa talvez consiga também se debruçar e estudar aquilo que ela gosta. Nem todo mundo precisa estudar filosofia, né? Pode estudar várias outras coisas. E é isso, achei muito interessante essa fala do Aldino, essa colocação dele.
Eu queria aproveitar, antes de passar para o João, para dizer, para abrandar essa angústia do Aldino. O Aldino falou, eu tenho 18 anos, não consegui ler tudo. Aldino, já vai trabalhando nisso, olha, eu tenho 26. E também não consegui ler tudo que eu quero, é uma angústia que a gente vai carregar com a gente. Então você já acalma esse coração, porque sempre vai ficar ali uma obra para ler, e aí fica sempre alguma coisa pendente, mas fantástica a sua resposta, fico muito feliz, como eu disse, acredito que isso possa abrir caminhos, né? Possa possibilitar que outras pessoas sigam aí as suas pegadas.
É muito bacana essas reflexões, essa partilha com o Aldino. E eu gostaria também de fazer uma pergunta. Na verdade, para você deixar uma reflexão, né? Como, então, eu vou partir desse princípio que eu acho que é muito interessante e que me marcou muito na sua fala, de como a gente pode, então, conversar com os jovens hoje sobre educação, como motivá-los aos estudos, como que a gente deve chegar e falar para eles. Acho que isso vale tanto para dentro de casa, quanto para nós, educadores, professores, né? Como que a gente instiga, então, esses jovens a vida dos estudos, né? Voltada aí para essa questão da educação. O que você teria a dizer sobre isso?
Primeiro momento, vou fazer uma fala generalizada. Segundamente, eu vou me especificar mais no meu campo, né? Que é história, filosofia e sociologia. Seja criativo, professor, seja criativo, meu colega, seja criativo, meu parça. Mano, use da sua criatividade pra não sei, cara, pra você fazer com que os alunos sejam engajados na sua matéria. Esses dias eu tava conversando com uma professora de matemática que ela tava trocando ideia comigo de como fazer os alunos se interessar por matemática. Eu falei, cara, quando você for ensinar, sei lá, seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, cateto, seno, cosseno, esses bagulho aí, quando você for ensinar trigonometria, geometria analítica, essas coisas, mano, pega o celular do aluno, faz ele fazer os cálculos baseado no celular dele, cara. Cada cálculo vai ser um diferente, então, primeiramente, um já não vai conseguir copiar do outro. Segundamente, os alunos vão usar um negócio que é deles, né, e vão se sentir interessados. Vão se sentir instigados, porque você vai estar valorizando o negócio deles, né? Você vai estar valorizando. Eu acho que a pegada é você valorizar o aluno, né? Como Paulo Freire dizia, né? Valorizar o conhecimento prévio do aluno, valorizar a cultura, valorizar o que o aluno gosta, cara. Você fazer links com coisas que estão na vida do aluno. Adentrando agora um pouco mais na minha área e no que eu faço. Cara, se você for parar para ensinar o que Kant dizia do imperativo categórico, o que o Kant dizia da priori, posteriori, no mundo numênico, pro mundo fenomênico, pro maluco, que, pelo amor de Deus, o cara não sabe, o pai e a mãe dele fala filosofia, como é que minha mãe, é minha mãe que fala assim, fisiologia, minha mãe não fala filosofia, minha mãe fala filosofia, tá ligado? E o cara não tem nenhuma bagagem filosófica, o cara não sabe nem dizer ao certo o nome da matéria. Você realmente vai achar que o maluco vai desenrolar aquilo? Você realmente acha que, tipo assim, um bagulho tão complexo, um negócio que o cara demorou anos pra bolar aquela teoria, um negócio que é objeto de estudo, que o próprio Kant falou, olha... Quem lê A Crítica da Razão Pura e entender, meus parabéns, porque ele mesmo diz, né, que é uma leitura árdua, que é uma leitura onde poucos vão entender, é uma leitura que parece um matagal, não sei o quê. Então você pega uma teoria dessa e você querer que o aluno disserte e você ensinando essa teoria em 3 aulas, em 1 mês, uma obra que o cara passou bons tempos da vida dele dedicando pra escrever, pra formular essa porra. Você querer que seu aluno entenda de uma maneira complexa, numa linguagem complexa, todas aquelas ideias daquele cara, extremamente complicado, tese de doutorado, de TCC, você tá exigindo demais do aluno. Você não tá subestimando o aluno, só que você tá fazendo uma coisa que, tipo assim, amigo... Acorda, o cara, pelo amor de Deus, isso você tá tratando com um moleque de 16, com um moleque de 15, um moleque de 17 anos, cara, você não tá tratando com a turma do doutorado da USP, entendeu? Com os malucos já tem 30 e poucos anos de vida aí, já estudaram não sei quanto tempo, já leram não sei quantas vezes a Crítica da Razão Pura. Você tá lidando com a turma de ensino médio, muitas vezes não tem nem livro de filosofia na biblioteca. Como que você quer ensinar o imperativo categórico, a priori, posteriori, mundo numênico, fenomênico, toda a teoria do conhecimento do Kant, se baseando num livro em que O governo não atualiza esse livro desde 1900 e bolinha, cara. Esse livro, se duvidar, você vai achar que Fernando Henrique Cardoso tá na presidência ainda. E tipo assim, você usar a falta de material e você cobrar o seu aluno do negócio que realmente é muito difícil, pô, vamos lá. Aí você já pega, você mesmo, professor, consegue usar um exemplo, usa um exemplo do cotidiano do seu aluno, tá ligado? Eu tô falando desse do imperativo categórico, do Kant, porque quando eu estudei isso, quando eu peguei pra me aprofundar, que eu peguei alguns artigos, que eu peguei, eu não li o livro inteiro, mas alguns trechos pra eu dissertar, videoaula, quando eu tenho esses dois diretores, inclusive, o Alex e o Carlão, os dois são doutorado em filosofia, eles estão me dando uma consultoria também pra gente trocar, fazer um brainstorming ali, pra esclarecer um pouco melhor as teorias. Eu venho já com a pauta do vídeo tudo estudado, eu passo pra eles fazem só alguns comentários, falam se tá da hora, se pode melhorar nisso, aquilo outro. Então, cara, se eu, em toda essa busca de conhecimento pra compreender o mínimo possível do pensamento do Kant, já sofri, cara, e imagina os seus alunos. Agora vem a parte divertida, né, que é você, professor, sair um pouco do planejamento escolar, é você sair um pouco do que você aprendeu na faculdade e exercer uma coisa que é sua, né, é exercer a sua imaginação, é exercer a sua cachola aí, né, fazer com que a sua glândula pineal trabalhe junto com a sua mente, com o seu corpo, para você fazer um exemplo da hora aí pro seu aluno. Quando eu tava formulando o exemplo da teoria do Kant, eu pensei em três possíveis que se enquadram no meu dia a dia. Primeiro eu pensei numa teoria, num exemplo onde, tipo assim, a mãe faz um almoço e fala pros dois filhos, um é menino, outro é menina, o menino é mais velho. Lavem a louça, limpem a casa, enxuguem os pratos, blá 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 blá. Aí a menina vai lá, o irmão mais velho folgado manda a menina ir fazer tudo e ficar jogando Free Fire. Isso é antiético, segundo Kant. Beleza. O segundo, eu pensei num tipo assim: você tá num peão, você tromba seus parceiros, pai, você tromba até um maninho que você não gosta. Aí aquele maninho tá com uma lupa, tá com a Juliette, tá com aquele óculos que você acha da hora, aquilo. Nossa, aquela Juliette que, porra, o bagulho, vixe, que até estrala, mano. Bateu o flash, o negócio reflete. Aí o cara vai embora e esquece a lupa lá num banquinho da praça. Aí você pega, pro Kant, você devolver o óculos pro cara é o ético. Mesmo que você não goste disso, o imperativo categórico tá pouco se fudendo. Se você vai gostar, se você não vai gostar de fazer. E o terceiro é o churrasco, que foi o que eu acabei aderindo, que foi o mais completo que eu consegui bolar. Então, para você explicar todas essas teorias, para você explicar todas essas coisas, saia um pouco do comum, saia um pouco do planejamento escolar, do que o MEC fala que é o certo, que o MEC tá pouco se fudendo se os alunos estão aprendendo ou não. Saia um pouco desse conceito, de toda essa coisa já criada em você, e use a sua imaginação. Explore as possibilidades que você tem para trabalhar. Explore as possibilidades que você se assume o risco, né? Que você chama na responsa. Pegue isso e coloque como desafio para você. Como que eu posso deixar os meus alunos mais perto da minha matéria usando coisas do cotidiano deles? É o resumo, é as ideias, tá ligado? É assim que você consegue fazer isso, você consegue fazer com que o aluno tenha aquilo que Paulo Freire, que realmente é a realidade, que é a aprendizagem significativa, né? Que realmente o aluno vai aprender aquilo. Ele não vai decorar pra sua prova, nem vai decorar pro Enem, ele vai aprender aquilo pra vida dele.
Perfeita fala do Aldino agora, sabe? Várias pessoas, né, que estão escutando a gente, a boa parte das pessoas que nos escutam são graduandos, são professores. Então, olha que rico, né? A gente perceber na fala do Aldino tudo isso, porque o Aldino, ele vem de uma realidade, né, gente? Ele vem do concreto. A gente fala bastante aqui do cotidiano, a gente tenta fazer essa união da filosofia com o cotidiano, mas querendo ou não, a gente acaba que fica muito no abstrato, porque a filosofia é pensamento, né? E a gente gosta muito disso. Mas olha que riqueza a gente poder ver de forma concreta, né? Como essas coisas se desdobram, né? Então, muito rica a contribuição. Espero que todo mundo aí esteja também gostando tanto quanto a gente.
Eu preciso comentar que me identifiquei muito com a sua fala, Aldino, porque quando você falou do aluno que fala errado, escreve errado a própria matéria, isso já aconteceu comigo, né? Quem escuta o nosso podcast sabe disso, que eu sou professor também. Então não foi à toa a pergunta, né? Porque é um desafio você motivar esses estudantes ao conhecimento, sobretudo filosofia, né? Então, ele me entregou um trabalho escrito errado, a matéria, né? Então, eu, assim, na hora que você falou, eu lembrei disso. E além desse desafio, né, a gente tem 45 minutos em sala de aula para a gente poder falar, porque agora passou-se, né, antes era o noturno, porque é o período que eu leciono também, mas agora para toda a rede, pelo menos em São Paulo, né, ela é os 45 minutos para todos, né, então, porque aumentou também a carga horária. Então, além disso tudo, a gente tem o tempo. Aí, no meu caso, que tem um aluno que trabalha o dia inteiro, vai para o colégio à noite para estudar, e chega lá também, na semana eu tenho apenas uma aula para falar dele isso. Ou seja, eu tenho que falar de tudo isso em 45 minutos. Né? Então, se você contar no mês aí, né, não é nada praticamente. Então, a gente faz milagre, né? Eu acho que essa contribuição sua, ela é incrível. Eu acredito que muitos que estão escutando também se identificaram. E agradeço novamente, porque isso, como eu falo novamente, batendo nisso, é um desafio. Educação é um desafio, e motivar, e a gente ter uma visão dessa de que... esse desafio, a gente precisa se desafiar a conquistar esses alunos por meio dessas ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Então, isso é muito bom. Agradeço muito, muito mesmo.
Pô, é nóis, mano. Tamo junto, é isso mesmo. Se tiver mais pergunta, pode lançar aí mesmo. E é isso, mano. Eu também fico lisonjeado, vocês já graduando, professores aí, já... gostando aí das ideias, das teorias, dos esquemas aí. E é isso, né? Eu quero passar a visão para que, tipo assim, adiante tanto lá do professor quanto do aluno, cara. A minha visão é tentar ajudar os dois lados, né? Porque os dois são desvalorizados e os dois são bem, bem complicados na sua visão. Tanto o aluno de entender realmente o que é a matéria, quanto o professor de ensinar, né? Então você já tem duas linguagens que já não se conversa muito. E a gente tem que pensar como fazer com que essas duas coisas se conversem, as duas coisas consigam se comunicar entre elas, né? Como que o professor realmente consiga ter um diálogo com o aluno da hora e não ficar dependendo exclusivamente de um livro, de uma apostila, do material didático, que muitas vezes é ineficiente, e muitas vezes o aluno só faz aquilo porque está interessado em ganhar um ponto na média, não está interessado no aprendizado.
Isso é muito verdade, né? Então, realmente os alunos poder entender essa realidade das duas vias, né? É, mais uma vez, um desafio, porque realmente tem toda essa parte do lado do professor, e eu falo desse lado também, e eu tento sempre colocar do lado do estudante, né? Porque é preciso, porque não é só um ponto, né, que vai transformar, mas ele entender que isso é a própria transformação na sua vida, né? Acho que isso que é bacana. Então é muito válido mesmo. Muito bem, o nosso episódio especial está chegando ao fim. Agradeço ao Gustavo, a Iracema pela partilha, pela reflexão. Agradecer muitíssimo ao Aldino por esse momento aqui com a gente, de partilhar essas questões que são tão pertinentes, né? E, ao mesmo tempo, a gente falava, né, a minha fala voltou para essa questão da esperança, dá um sentimento de alegria e esperança novamente, né? Porque, às vezes, a gente vê que esses caminhos da educação são tortuosos, mas, quando a gente tem uma luz dessa, até uma luz acende na gente. Então, agradeço muito pela sua presença, pela sua partilha.
Também agradeço quem acompanhou, ficou com a gente até aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
Eu queria agradecer também a presença do Aldino hoje. A conversa foi bem ácida mesmo. Acho que chega a alguns pontos que a gente precisa falar de forma irreverente mesmo. A gente não tem que se preocupar muito com a postura, mas trazer mesmo a realidade, porque senão a gente fica muito na defensiva ou simplesmente se enganando, né? Esquecendo que existe uma realidade crua aí, muito cruel às vezes. Então, muito obrigada, Aldino, pela reflexão de hoje. Agradeço quem ficou com a gente até o final do podcast, que esse podcast foi bem longo, né? Muito obrigada. Não se esqueçam lá que tem a página lá do Instagram dos Filósofos Falidos. Deixa lá seu comentário pra gente. Siga o Aldino nas redes sociais também. Também tem Instagram. Vai lá acompanhar o trabalho dele, porque é realmente sensacional, gente.
Eu também agradeço ao João e à Ira, né, pelo nosso encontro. Agradeço os ouvintes e, de forma muito especial, agradeço ao Aldino pela generosidade e empatia de acolher a gente, de topar esse momento de conversa. A Iracema falou, né, do quanto a conversa foi proveitosa, porque realmente colocou a realidade como ela é. E eu lembro que nos tempos de faculdade, uma das minhas críticas, né, era a questão de muitas vezes os teóricos, né, que contribuem para um pensamento, mas às vezes estão assim, distantes da realidade da sala de aula. E aí você vê o Aldino falando de inovação, falando de questionando a estrutura, porque ele está inserido nessa realidade, ele sabe o que está acontecendo, então foi muito importante. E pegando ele também carona no que o João falou, essa questão da esperança, né, da gente continuar acreditando, da gente continuar perseverantes nessa tarefa da educação, que não é fácil, e encontrar, por exemplo, um Aldino que está aí revolucionando a maneira de ensinar, a maneira de, né, trabalhar a educação. Então, Aldino, muito obrigado por hoje, porque realmente é, assim, esperançoso poder conversar com você.
Bom, eu que agradeço o convite, eu que agradeço o pessoal aqui da Filósofos Falidos, esse espaço cedido maravilhoso, esse bate-papo incrível que a gente teve, todas essas reflexões que a gente pôde concluir, certo? Todo esse raciocínio que a gente teve aí, muito obrigado mesmo. Espero que você, nosso caro ouvinte, nosso querido amigo, fiel escudeiro aqui do Filósofos Falidos, tenha gostado também da nossa presença aqui, que se possa também ter essa reflexão. E muito obrigado aí a todos que nos ouviram, ao pessoal aqui da Filósofos Falidos. Fico lisonjeado, do fundo do meu coração, muito obrigado mesmo. E é isso daí, rapaziada, tamo juntão.
Isso aí, lembro a todos de ir lá no YouTube acompanhar o trabalho do Aldino e também de você escutar os outros temas do nosso podcast aqui. Então, um abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!
Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.